Nós vamos falar sobre música e também sobre saúde. Eu já havia comentado com o Rudimar aqui na abertura do programa que nós falaríamos hoje sobre musicoterapia. E é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre a musicoterapia, mas não tenha certeza exatamente do que se trata, né? Ou de como a música pode ser utilizada numa terapia. Por isso eu recebo aqui hoje o Jackson Biasus, que é de Lagoa Vermelha e é musicoterapeuta. Atua como professor de música também e está conosco aqui para falarmos desse assunto que de alguma maneira pode ser considerado uma novidade, né, Jackson? Bem-vindo.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes. Então hoje trago um tema diferente, né? Musicoterapia ainda é novo aqui na nossa cidade, ainda é novo, vamos dizer assim, no Brasil, mas já se tem alguma história, né? Dentro da história, assim, desde a Segunda Guerra Mundial já existem relatos e estudos que a música fazia esse benefício
em
prol da saúde, né?
Para muitos a música já é uma terapia, né? Seja para quem toca ou para quem ouve uma música, sente uma diferença, né? Depois que passa por esse momento prazeroso, né, para a pessoa.
Isso. A musicoterapia, na verdade, a gente trabalha com interações musicais, ou seja, a gente tem um tripé: paciente, música e o musicoterapeuta, que é nesse viés, através da música, que a gente atinge a saúde, né? Então, aqui o foco, e tem vários outros nomes, né, diferentes do ensino de música, mas aqui o foco é a saúde e bem-estar do paciente, que não é aluno, é paciente.
Pois é. Inclusive, o ambiente em que se trabalha a musicoterapia, ele é diferente de onde ocorrem as aulas de música, por exemplo, Jackson?
Se trabalha para um ambiente diferente, embora alguns instrumentos a gente utilize em ambas, né? Mas o ambiente, o próprio engajamento das atividades é de uma forma diferente. Ali a pessoa não vai para aprender música. Logicamente, pode tocar, se souber, né? Vai ser proveitoso, vai se conectar com aquilo. Mas ali o viés mesmo é a saúde, né? É o bem-estar de cada um.
Quando a gente fala num tratamento de saúde, geralmente ele é indicado por um outro profissional, né? Geralmente um médico que indica, olha, vou te recomendar um psicólogo ou determinada terapia. Isso acontece também com a musicoterapia?
Sim, através desses laudos, né? Então o pessoal nos indica, né, para ter essa terapia, ou sessões, né? Então, a partir disso, depende de cada paciente, logicamente, né? Então, eu atendo hoje, no momento, pacientes autistas, atendo pacientes com TDAH, né? Então, também reabilitação neurológica, também estou atendendo nessa parte. E a música é, como eu te disse, ela é um meio de acesso a essa saúde, esse bem-estar de cada paciente, né? Que ele consiga ter uma interação social, que ele consiga até mesmo adquirir movimentos, readquirir movimentos, às vezes, e a música amplifica dentro da fisioterapia, dentro, né, da pedagogia, enfim, e outras áreas, né? Então, a música, ela transita muito em tudo. E aí, logicamente, fica mais leve, né, de se fazer, às vezes, alguma atividade que, às vezes, é maçante para cada paciente. Através da música, a gente acaba trabalhando nessa parte, né?
E ela é voltada, você já citou aqui algumas condições, né, que os pacientes têm, como, por exemplo, o autismo. E tem uma faixa etária também que a música trabalha, ou é meio bastante amplo, Jackson?
Olha, a musicoterapia é ampla, né? Então, eu posso atender desde o desenvolvimento infantil até idades, né, terceira idade e afins. Ela é dividida em organizacional, ou seja, pode ser trabalhado em empresas, né, grupos, hospitalar, dentro do hospital, dentro do desenvolvimento infantil, que no momento é o que eu estou trabalhando, e também na parte da geriatria, né? Então,
são
Alzheimer,
idosas,
Parkinson,
né?
Essas todas auxilia nessa parte, né? A música.
Que coisa. É claro que para cada uma dessas condições é bem provável que o resultado seja algum, né? Ou, na verdade, o foco seja um e o resultado também seja diferente. Por exemplo, numa pessoa que tem Alzheimer, né? Que tipo de benefícios a musicoterapia poderia trazer para ela, Jackson?
Olha, dentro do Alzheimer, eu, assim, por hora eu não estou trabalhando, mas a música ela remete a lembranças, emoções passadas. A música tem muito isso, ela se conecta com as pessoas, né? Desde que o musicoterapeuta tenha esse cuidado, porque ela não é chegar e tocar tudo que souber na frente do paciente. Existem gostos, existem músicas que tocaram na sua trajetória e dentro da terceira idade, né, tem toda uma história, toda uma vivência. Então não é simples chegar e já inserir alguma música. Logicamente, a gente faz um estudo antes, a gente faz uma entrevista antes, seja com família, seja com o próprio paciente, né, para você acessar, né, ele de certa forma que seja benéfico, né, que não o prejudique,
É,
né?
eu tinha visto até um vídeo um tempo atrás de uma pessoa idosa que ela tinha parado de se comunicar. Mas quando um parente da família tocava uma música que ela ouvia lá na juventude dela, possivelmente, ela voltava, né? Digamos assim, a si e conseguia cantar a música, então tinha um momento de prazer ali.
Isso.
Nesse sentido, então, pode ser acessado, né? Pode trazer qualidade de vida, um bem-estar para essa pessoa que é mais idosa. Você hoje
Isso.
está focado nas crianças, então.
É, dentro da minha prática, já dentro da PAI, né, como lá eu já estou trabalhando, eu já migrei para essa área, né? Então, mas como eu te falei, a música é muito ampla, né? A musicoterapia é ampla, então você pode acessar várias, né, várias idades, vários contextos. É interessante trabalhar nessa parte, né?
Certo, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco, Jackson, eu quero que você explique assim qual é que é a rotina, né? A pessoa chega lá, ou a criança chega para você, tipo de trabalho é desenvolvido, que eu acho essa deve ser uma curiosidade também que os nossos ouvintes têm com relação à musicoterapia. Nós voltamos em instantes, agora 11h19. O Jackson Biasus, que é musicoterapeuta e fornece aqui em Lagoa Vermelha essas sessões de musicoterapia. A gente estava falando tem muito mais a ver com a saúde do que necessariamente com a arte, né? Já que o Jackson também é professor de música e ensina as pessoas a tocarem algum tipo de instrumento. E a gente estava falando, Jackson, no bloco passado, a respeito do encaminhamento, né? Que chega para você geralmente via o profissional da saúde, um médico, por exemplo, ou outros profissionais. E aqui eu fiz uma pergunta no intervalo que eu te faço também no ar, que é com relação a essa patologia ou esse problema que tem a criança, né? No teu caso, já que você atende os indivíduos mais jovens. É só para problema de linguagem, aquela criança que não consegue se comunicar bem? Quais outras condições, assim, a musicoterapia poderia auxiliar se tratando de crianças, né, de um público infantil, já que é o teu foco no trabalho?
Olha, na verdade é amplo, né, o que se pode trabalhar com a música, mas no geral sempre o que se vem é a partir disso que você falou. Então, deficiência em linguagem, a própria interação social, né,
E aqui pega também,
atenção também.
nessa de interação social, pega também aquela criança que ela é um pouco agitada demais, isso também ou não?
Também, então, a partir da música a gente acaba trabalhando de forma que ela se estabilize, né? O ritmo tem muito disso, estabilizar as pessoas, né? Por mais que você escute uma música que às vezes a letra ou a melodia ou é de um cunho, o ritmo ele vai nos estabilizar, né? Então, de certa forma, a gente vai trabalhando N públicos, né? Até antes, agora eu lembrei que você perguntou lá como é que é o passo a passo, né? Então, no início, a gente recebe, né, através de uma entrevista, os familiares, né, ou o familiar responsável de cada paciente, se tratando,
De
né,
uma criança.
de uma criança ou até mesmo idoso também, né, conforme o comprometimento. E aí, após isso, a gente vai trabalhando, então, gostos musicais, o que lhe agrada, né, o que vai ser positivo para esse paciente, né? Que seja um ganho benéfico. E a partir disso a gente vai realizando avaliações. Acontece como um outro profissional da saúde, temos as evoluções que nós fizemos a cada sessão, né? Então a gente tem todo esse passo a passo, né? E aí depois, após isso, existem avaliações com a família. Para tudo, para se tratar daquele foco que precisa, né? Que é a saúde, né?
E o trabalho? você chega a executar músicas, vocês trabalham com sons, é uma música que é executada ao vivo, há também gravações, como é que funciona?
Isso, tudo isso que você falou acontece. Dependendo muito do paciente, você vai se conectar ou vai trabalhar, vai interagir musicalmente o que ele está te pedindo ou o que ele está necessitando, né? Então, alguns, o próprio silêncio, às vezes, ou uma vocalização que não chega nem ser, às vezes, um próprio A, um próprio, né, uma própria vogal, ou... Então, são várias coisas que a gente vai trabalhando através da música, ritmicamente, melodicamente, tudo para conectar o paciente nessa forma. Eu digo isso, por exemplo, com pacientes que não são verbais, né? Autistas não verbais. Então, existe essa conexão, que não é só chegar e falar, não é só chegar e cantar. Às vezes é muita informação e a gente diminui isso ao máximo para que haja essa conexão e aí, sim, você possa trabalhar coisas que você, né, consiga através da saúde.
A música, talvez por ser a arte que é mais acessível, né, às vezes ela é diminuída até pelas pessoas que não entendem direito a música ou que acham que por ela ser tão acessível e tão compreendida, facilmente compreendida, ela é algo menor, mas não é bem assim. Inclusive, para trabalhar com a musicoterapia, não é qualquer um, não basta saber tocar um instrumento. Há uma preparação, uma formação que vocês fazem, Jackson.
Isso. No momento agora, então, a gente tem as especializações que estão acabando, né? Então, após a regulamentação da profissão, que houve agora em 2024, muito comemorada pelos musicoterapeutas, né? Após essa etapa, esses cursos de especialização eles serão concretizados, serão finalizados, e após um ou dois anos, haverá, então, só a graduação. E a partir disso, o profissional que quiser vai buscar mais estudo, né? Então, há uma fiscalização também, né? Então, nós da musicoterapia, a gente tem as associações, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul é a MTRS, ao qual eu pertenço. Existem outros profissionais aqui da região também que pertencem. O pessoal pode acessar lá, que é a MTRS, e também temos a UBAN, que é o site nacional, então, que é a União Brasileira de Musicoterapeutas. Lá também vai estar contido todos os profissionais aptos a realizar essa atividade. Não é só chegar lá e saber tocar violão, ou saber algum instrumento, ou saber música, você tem que ter um preparo, tem que saber como lidar, né? Então, tem toda uma etapa para ser buscado ali, né?
E se trata de saúde. Você tem a formação de professor de música e fez uma pós depois em musicoterapia. Então, isso, tem essa especialização, né?
Isso.
Qual é que é o perigo de alguém que não é um musicoterapeuta tentar, né, fazer a terapia musical?
O que existem estudos, né, sobre a iatrogenia dentro da musicoterapia, que até cito aqui o Gustavo Gattino, que é um dos musicoterapeutas que estão bem engajados nessa parte, e ele estuda muito vamos dizer assim, essa resposta, né? Esse malefício que pode acontecer. Logicamente, não é uma coisa assim fácil, mas pode se acontecer. Então, quando você coloca uma música ali imposta para o paciente, que ele não consiga a se conectar com aquilo positivamente, então pode-se usar, se liberar substâncias de estresse, né? Esse paciente pode ficar agitado, às vezes até uma eventual crise, né? Dentro do autismo e outras patologias, ou dentro ocorre mais na parte da geriatria, né? Que então tem pacientes que se tem uma longa história dentro da música e que às vezes uma música determinada lá na sua vida acabou gerando um contexto, uma participação negativa. E isso pode liberar essas lembranças, pode causar estresse e outros malefícios, né, que acabam sendo negativos, né, no momento.
Tem um efeito contrário daquele que se busca. O alemão, ele lembra aqui que para as crianças autistas também tem a música terapia, né? E ela precisa ser trabalhada individualmente ou dá para se trabalhar em grupo também, Jackson?
Existe. Eu, particularmente, hoje eu trabalho em individual, mas existe musicoterapia em grupo também. dependendo o contexto, né? E que também, se é usada, existe aquele tripé que eu te falei lá no início. Então, é o musicoterapeuta, o grupo e a música em si.
Geralmente, quantas sessões de musicoterapia são necessárias, né, para atingir algum objetivo? Elas são semanais? Qual é a frequência também que vocês trabalham, Jack?
No momento, eu trabalho semanalmente, né, uma sessão por semana. E assim...
É uma hora?
Em torno de 40 minutos, 45 minutos, conforme a tolerância do paciente. Uhum. Né? Existem autistas, às vezes, que a tolerância é menor, então você tem que respeitar aquilo. E aí você vai trabalhando... Né, conforme for positivo, né, para ele, para ter um ganho, né? Mas no geral, assim, ela trabalha todo esse contexto, né? Então tem que ser positivo, né? A sessão, assim, o paciente que chegar para participar, né? Para tem que ser positivo. A gente trabalha com essa parte, já que a música todo mundo tem uma percepção que sempre é bom, que sempre é positiva. A gente também tem esse lado mais saúde, mas é mais focado no que o paciente precisa, né?
Claro. E assim como outros tratamentos também, tem a alta do paciente?
Sim. Conforme o andamento e o processo terapêutico de cada paciente, é dada a alta para ele, né? Claro, alguns podem voltar, enfim, dependendo do gosto, porque às vezes acaba partindo para o lado emocional, como a música a gente trabalha com esse lado emocional, né? Então, muitos acabam participando daquilo ali musicalmente, né? Virando até meio que um aprendizado, né? Porque dentro da musicoterapia a gente não cobra apresentação, a gente não cobra aula, então o paciente não precisa ter um conhecimento musical, o foco ali é a saúde dele, é o que precisa ser trabalhado. Então, seja de um simples bater no tambor no pulso, já está fazendo música. E aí, logicamente, a gente entra com a outra bagagem. Aí o musicoterapeuta, sim, esse precisa dominar, né, alguns instrumentos, cantar, né, para ter justamente essa interação e essa conexão. Senão não existe esse tripé.
Certo, muito interessante. Jackson, quero agradecer o teu tempo por ter vindo até a rádio para falar sobre esse assunto que, como a gente disse aqui, é novo e que gera alguma curiosidade, né? E já que faz bem, então, nada melhor do que a gente poder tratar disso também aqui no rádio. Obrigado pela tua entrevista.
Obrigado, Ricardo. Obrigado aos ouvintes. E gostaria também de só fazer uma propagandinha, né?
Claro.
Então, eu atendo junto ao Centro de Desenvolvimento da Karine Moraes, né? Lá também temos outros profissionais dentro da área da saúde. A gente atende. E, logicamente, na APAE, né? Que foi onde eu migrei para essa parte e que cada vez eu estou me conhecendo mais e me descobrindo mais, né? Que é uma parte diferente da música, que antes eu tinha só um leve conhecimento e comecei a buscar. Então, é bem bacana essa parte aí.
Que
bom. Agradeço a todos.
A gente que agradece a entrevista é o Jackson Biasus conversando conosco hoje, ele que é musicoterapeuta. 11 horas e 37 minutos, nós voltamos em instantes com o programa Temática.
Está precisando trocar seu óculos?